Por isso, nós convidamos hoje o médico Luiz Fagnani Craco. Ele é médico reumatologista, membro da Sociedade Paranaense de Reumatologia, para a gente entender um pouquinho, primeiro, dessa relação do tempo. Segundo, para a sua orientação, ouvinte da CBN, o que fazer então, como procurar ajuda, como fazer tratamento. Doutor Luiz, seja muito bem-vindo aqui à CBN e obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Olá, bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Em nome da Sociedade Paranaense de Reumatologia, eu agradeço a oportunidade dessa conversa aqui na CBN, esse tema que nos é muito caro e que desperta muita dúvida e muita curiosidade.
Pois é, sobre dúvidas, aliás, vamos a essa explicação em primeiro lugar. Por que a gente sente, ou são mais casos e mais relatos, de dor nesse período de frio? Tem realmente uma ligação direta, doutor?
Perfeito, Joyce. Então, nós sabemos hoje que algumas mudanças climáticas, não só o frio, impactam de alguma maneira na percepção dos sintomas de muitas doenças reumatológicas, né? Não é que o frio cause por si só a doença, mas sim, muitos pacientes durante a queda da temperatura têm percepções de que os seus sintomas ficam exacerbados. Nós temos algumas explicações plausíveis para isso, né? As baixas temperaturas tendem a produzir, por exemplo, um maior estado de contratura muscular, porque o nosso corpo tenta preservar o calor. Pessoas que já possuem alguma doença de base, onde a musculatura já é mais exigida por conta de alterações articulares ou síndromes dolorosas crônicas, como, por exemplo, a fibromialgia, acabam tendo essa percepção dessa contratura e um desconforto que advém disso, né? A questão do frio também reduz a circulação sanguínea, especialmente nas extremidades, e fazendo com que os nervos fiquem mais sensíveis a perceber a dor. Então, é sim plausível que muitos pacientes tenham piora de sintomas nessa época de baixas temperaturas.
A orientação, então, qual é? É a gente automaticamente se aquecer? É se mexer? Tem também a ver com esse movimento nessa época do ano? Porque a gente já fica mais encolhido, não é, doutora? A gente já tem uma rigidez natural, né? Quem aqui não acorda todo assim com dor, às vezes de tão encolhido que ficou durante toda a noite, né? Tem a ver também, e é uma orientação já de imediato, mais movimentação e até mesmo aquecer o corpo, doutor?
Com certeza, Joyce. Então, essas medidas que nós buscamos nessa época para manter o corpo aquecido, então, por exemplo, usar roupas, né, mais adequadas para manter o calor corporal, luvas, meias para proteção de extremidades, são medidas que ajudam na questão da redução dos sintomas e da proteção desses pacientes. Naturalmente, como você colocou, na época do frio, as pessoas tendem a ficar mais sedentárias e cada vez mais a ciência comprova de que a atividade física produz no nosso corpo algumas substâncias que são analgésicas por si só. Uhum. Então, todo paciente com doença reumatológica deve fazer exercício, né? E especialmente na época do frio, nós não devemos ficar totalmente sedentários, isso não é bom, né? Então, manter-se ativo, buscar fazer atividade, se o dia está muito frio num ambiente fechado, um ambiente mais controlado, mas não cair no engano de que não deva fazer exercício na época do frio. Isso é um mito. O exercício ajuda muito bem como manter as extremidades aquecidas, né, e se agasalhar direito.
Agora, doutor, quando a gente precisa também ficar em alerta sobre dor? Nós estamos aqui falando de doenças reumáticas, há várias pessoas com diagnóstico, isso afeta o dia a dia, é necessário procurar ajuda até para ter qualidade de vida, mas eu gostaria também aqui que o senhor falasse um pouquinho de qual é esse limite, o que é uma dor que a gente pode ter com uma certa frequência e algo que pode ser grave como uma doença reumática. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho aqui para a gente também, até para ajudar a procurar uma ajuda mesmo, né, um especialista nesse momento.
Claro, perfeito, Joyce. Então, todos nós teremos alguns episódios de dores musculoesqueléticas ao longo da vida, isso é esperado, né? Uhum. Agora, algumas características nos começam a chamar a atenção. Então, são sinais de alerta para que você deva buscar ajuda de um profissional médico, reumatologista, para que te auxilie nessa investigação. Por exemplo, dor que vem acompanhada de inchaço das articulações, a artrite, né? A pessoa nota que as articulações aumentaram de volume, parece que tem líquido ali dentro, uhum. Fica quente. Um travamento, uma rigidez muito prolongada nos períodos de repouso, especialmente percebida pela manhã. Então, aquele paciente que leva uma hora para destravar as articulações pela manhã, isso não é esperado, né? Fora de um contexto de doença. Uma dor limitante, incapacitante, que atrapalha a qualidade de vida, a funcionalidade do indivíduo. Isso deve sim ser motivo de procura de uma avaliação médica para esclarecer se há alguma patologia por trás daquele sintoma. Aquelas dores musculoesqueléticas mais leves, às vezes relacionadas com o esforço que não é do nosso dia a dia, ou um dia que você fez mais academia, etc., tendem a ser sintomas um pouco mais fugazes e de uma menor intensidade, né? Então, quando isso passa a limitar ou vir acompanhado de algum desses outros sintomas, né, com inchaço, enfim, limitação, isso deve sim chamar a atenção do paciente.
Eu aqui na CBN estou conversando ao vivo com o médico Luiz Fagnani Craco. Ele é reumatologista, membro da Sociedade Paranaense de Reumatologia, e estamos falando desse contexto que vivemos agora: queda na temperatura, outono, daqui a pouco tem o inverno, e como isso afeta essa queixa de dores nas articulações. E o doutor vem aqui nos explicando um pouco mais esse contexto e como isso, na verdade, está relacionado, né? Então, não é o frio por si só, como já que aprendemos com o doutor, mas tem esse contexto, né, do próprio corpo reagindo ao frio. E a gente precisa falar desse assunto porque, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, cerca de 15 milhões de brasileiros convivem com algum tipo de reumatismo. E tem um detalhe: o reumatismo engloba mais de 100 doenças que podem comprometer as articulações, os músculos, os ossos, os tecidos conjuntivos. Então é muito grande a chance, não é, doutor, de ou termos aqui alguém nos ouvindo que tem o reumatismo, que tem a doença, mas também alguém que conhece ou na família. Essa questão também do familiar estar ciente, da condição da pessoa, ajuda no dia a dia. Como tratar isso dentro da família, enfim, dentro dessas relações sociais, quando alguém vive com dor, né? Quando alguém está com crise, com dor, doutor?
Perfeito, Joyce. Eu não tenho dúvida que alguém portador de alguma doença reumatológica está ouvindo a gente nesse momento e com certeza muitos familiares, né? Muitas vezes, quando nós pensamos em doenças reumatológicas, às vezes vem aquelas doenças mais raras, esquisitas na cabeça, mas lembrar que a osteoartrite, a famosa artrose, é uma condição reumatológica extremamente frequente na população, né? Então, as doenças reumáticas estão aí cercando todo mundo no nosso dia a dia. Todo mundo conhece alguém que é portador de alguma doença reumatológica, né? Muitas dessas doenças, então, têm essa característica que você colocou de serem causadoras de dores crônicas, né? De causarem impacto na vida diária dos nossos pacientes. Com certeza, essa conversa franca com os familiares, com os amigos, com os indivíduos do trabalho dessa pessoa tem muito impacto na qualidade de vida e tratamento desses pacientes, né? Essas doenças, elas têm um caráter de serem flutuantes, então com períodos onde apresentam maior atividade, a gente fala, né, onde o paciente fica mais sintomático, e algumas medidas de adaptações, cuidados, são necessários nesse momento, né? Como, por exemplo, às vezes reduzir a carga do trabalho para quem faz um trabalho mais manual, né? Evitar alguma exposição, alguma situação de maior estresse, corporal ou mental, tudo isso faz diferença, né? Então, se cercar de um ambiente onde as pessoas saibam que o paciente é portador dessa condição, o que que acontece quando ele fica com a doença exacerbada, com certeza contribui para a melhor qualidade de vida e tratamento desses indivíduos.
Hoje, quanto ao tratamento, doutor Luiz, é possível fazer um tratamento que dê essa qualidade de vida, que diminua crises, que diminua a dor? Existem casos em que a dor crônica vai realmente acontecer e a pessoa vai ter que conviver com isso. Qual é esse panorama também? Depende do tipo de doença reumatológica, para a gente entender hoje desse nível de tratamento e o avanço também a respeito disso.
Com certeza, Joyce. Então, o tratamento dentro da reumatologia, né, as opções de tratamento, elas aumentaram muito nos últimos anos. Hoje nós trabalhamos com muitas medicações de muita alta tecnologia e que, graças a Deus, trazem muito benefício na qualidade de vida dos nossos pacientes, né? O grupo de doenças reumatológicas, como você bem disse, ele é muito diverso, muito amplo. Então, a depender do tipo de patologia que o indivíduo apresenta, certos medicamentos serão ou não utilizados. No contexto da dor crônica, nós temos sim muitas armas medicamentosas e cada vez mais estamos aprendendo que as armas não medicamentosas, como
Também.
atividade física, exercício, né, se manter ativo, são ferramentas extremamente importantes, né? Temos sim muitos pacientes que conseguem reverter esse processo de dor crônica e passar a um estado onde deixam de ter o sintoma, né? Porém, como em toda doença, alguns casos de mais difícil controle, às vezes nós não conseguimos fazer com que a dor desapareça completamente. Porém, nós sempre temos um objetivo de deixar aquele paciente o menos sintomático possível. para que ele consiga desempenhar suas atividades e levar, né, a uma vida com a melhor qualidade que nós conseguirmos.
Agora, doutor Luiz, para a gente fechar, eu acho que a minha pergunta agora engloba uma dúvida e uma orientação ao mesmo tempo. Voltando a falar sobre o contexto do clima agora, do outono, do inverno, queda de temperatura, também menos sol, né? Menos exposição nossa solar, ou seja, a gente já tem aqui uma população com baixos índices de vitamina D, não é, doutor? E a vitamina D influencia muito na saúde óssea. Então, eu gostaria também que o senhor falasse sobre isso. A gente precisa forçar um pouquinho para se expor ao sol, quando ele aparece, é verdade, para essa saúde geral e, consequentemente, aí, para a nossa saúde óssea também. E para quem tem reumatismo, para quem tem esse quadro, também é orientado isso. E sobre reposição, queria que o senhor falasse da vitamina D nesse contexto todo.
Tá certo. Então, é a primeira parte da tua pergunta, Joyce. Essa questão da exposição solar, nós sabemos sim que isso faz diferença, né, na qualidade de vida das pessoas, inclusive a questão de incidência nos países nórdicos de mais sintomas psiquiátricos, etc., estão relacionados à baixa exposição solar, né? Então, não só para a saúde musculoesquelética, a saúde óssea, mas também a saúde mental, a exposição ao sol, ela é importante. Né? Como você bem colocou, aqui na nossa região, as taxas de vitamina D tendem a ser mais baixas, né, por conta da questão da irradiação solar ser mais baixa aqui, especialmente no Paraná. Então, é comum que nós nos deparemos com pacientes portando níveis insuficientes ou deficientes de vitamina D. Né? A reposição de vitamina D por si só, ela é um assunto que está em grande voga dentro da medicina, até fonte de algumas polêmicas, mas no cenário das doenças reumatológicas, especialmente aqueles pacientes que são portadores de baixa massa óssea, osteoporose, né, aquela doença que diminui a qualidade dos ossos, manter os níveis de vitamina D saudáveis, em níveis adequados, né, é muito importante. Então, nessa época do ano, é comum que, às vezes, o paciente que não faz a reposição porque já tinha os níveis normais no verão precisa iniciar a reposição, ou às vezes alguém que já fazia, a gente acaba ajustando a dose um pouquinho para cima para manter os níveis adequados e depois fazer um descalonamento dessa dose, caso necessário, quando voltamos a ter mais incidência solar, né? Então, com certeza, o paciente que consegue fazer, muitas vezes, unir a questão da atividade física no ambiente aberto, onde tem exposição solar, isso é mais benéfico ainda, né? Então, nós sempre recomendamos que, lógico, dentro da questão, nós sabemos que a exposição solar exagerada também é maléfica à saúde, especialmente para a saúde da pele, né?
Tem esse lado.
Sabemos que a radiação, especialmente em pessoas que têm um fototipo muito claro, o dano solar pode promover doença, né? Então, buscar a exposição naqueles períodos do dia, que todo mundo conhece ali no começo da manhã, mais para o final da tarde, onde a incidência da radiação não é tão elevada, né? É sim, sem dúvida, benéfico para a saúde de quem é portador de doença reumatológica e de quem não é também.
Geral. Detalhe, hein, pessoal? Por favor, hein? Qualquer suplementação de vitamina D com orientação do seu médico. Com esse recado, eu agradeço também a sua participação. Doutor, muito obrigada por atender aqui a CBN e repassar essas orientações importantes aos ouvintes.
Imagina, Joyce, eu agradeço em nome da Sociedade Paranaense de Reumatologia, ficamos sempre à disposição para esta e outras.